O Estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena, uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, Em Quarentena.
Pessoal, boa noite. Começa hoje aqui mais uma Oliver Live. Hoje só comigo, André. Luciano está nos bastidores aí, deve estar acompanhando, vai dar uma forcinha aí. Boa noite a todos. Hoje a gente vai aqui, né? Alexandre estava na espera. Começamos e vamos que vamos. Então, vocês sabem, né? O Oliver Talk é um podcast de cultura, filosofia, literatura. A gente trata da política apenas de maneira mais marginal. E aqui nesta série Em Quarentena, a proposta hoje é a gente falar um pouquinho sobre arte, né? Esse é um tema que eu já queria abordar nos podcasts. Eu falei algumas coisas das que eu vou falar hoje no podcast, na série sobre música, né? Em que eu abordei Platão e a música. Vou me referir a algumas coisas que eu disse lá. Mas ainda teria mais estofo, mais material para eu me reportar, que eu faria em podcast. Farei ainda, né? Porque aqui é uma coisa mais dinâmica, mais interativa e também mais resumida. Mas a ideia, então, é falar um pouquinho de arte e, especificamente, filosofia da arte, estética, né? Como a gente chama especificamente a área da filosofia dedicada aos problemas, às reflexões relacionadas à problemática da arte, né? Então, antes de começar, eu fiz aqui algumas anotações, tá, gente? É a primeira vez que eu tô tocando isso aqui sozinho, então a gente precisa de um guia. Só lembrando sempre, vou lembrar disso no final também, né? Mas é sempre dar aquela força pro Romanini, lembrando que todas as informações, os links, se encontram na descrição do vídeo aqui no YouTube. Curtam o canal, assinem. E também deem aquela força para o Romanini, responsável pelas artes do podcast, das lives, enfim, as artes relacionadas ao Oliver Talk. Não deixem de nos apoiar via Apoia-se, né? Tá passando aí, tá aqui embaixo para vocês. Deem uma olhadinha e, se considerarem devido, contribuam com a gente, né? Com contribuições a partir de R$10, mas não se acanhem em doar mais, aqueles que puderem. Não se acanhem a doar também aqui no Superchat. Façam perguntas ao longo da exposição. Ao final, vou estar me dedicando a responder essas perguntas. Interagir aí com vocês. É uma oportunidade aqui de nos ver, né? Interagir diretamente com vocês. Ó, cortei o cabelo, né? Pentei bonitinho para ficar aqui legal, no capricho para vocês. Fiz a barba, ajeitei aqui direitinho, né? Então, considerem lá ir ao Apoia-se e contribuir com a gente, né? Isso possibilita que a gente se dedique cada vez mais e mais, né? Isso, para quem acompanha desde o começo, já tá vendo que a gente tem aumentado a produção, a gente está se dedicando mais tempo a atividades novas. Isso daqui mesmo, por exemplo, é uma atividade além, né, da ideia inicial de meramente podcast. Também assinem a nossa lista de e-mails, mesmo que você não seja um contribuinte, mesmo que você não seja um apoiador, você pode e deve colocar o seu e-mail na lista, cadastrar o seu e-mail, porque assim vocês vão ficar, a gente fica em contato, a gente nunca sabe, essas plataformas são todas progressistas, né? Patreon, Apoia-se, etc. De repente esses caras somem com tudo, a gente tem meios de acessar. Todos vocês que nos assistem, nos acompanham, nos ouvem, prestigiam o nosso trabalho. E também não deixem de ficar atentos, a gente vai ter... Então, o tema da live de hoje, né, filosofia da arte, arte em tempos de isolamento, vai ser uma série, três lives, hoje, amanhã e domingo. Então, não se esqueçam de acompanhar também amanhã, e domingo, neste mesmo horário. Então, gente, o que que acontece? Quando eu dou aula para terceiros anos do ensino médio, eu queria até aproveitar aqui, inclusive, e agradecer, né, eu pedi para uma ex-aluna me mandar fotos do caderno dela, porque eu falei, isso vai trazer uma série de coisas que eu lembrei em aula especificamente e que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Ela mandou fotos do caderno, a Isabela, agradeço, muito obrigado, ela disse que ouvi, não estiver ouvindo agora, vai ouvir depois, agradeço, me salvou aí, né, porque na correria de organizar todas as anotações, ficaria mais fácil fazer isso e eu fiz. Então, em geral, em terceiros anos do ensino médio, o que eu faço? Eu passo para os caras o podcast, o documentário Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, passo assim, numa paulada só, para assustar mesmo os caras, e depois vou desenvolvendo uma série de discussões, conceitos, atividades com esse perfil, né? O adolescente ali que está saindo da escola, está saindo do ensino médio. E que tem o gosto musical que vocês já podem imaginar, mas eu vou tratar disso um pouco mais à frente. Então, o que que acontece? Existe essa área da filosofia que é a estética, né? A estética, então, ou filosofia da arte, é a parte da filosofia que se dedica aos problemas, às problemáticas, filosóficas trazidas pela arte. A palavra estética vem do grego aesthesis, que se reporta, se refere à faculdade de sentir, de perceber, de compreender pelos sentidos, né? Então, e é óbvio, né? Como é que a gente aprecia a música? A gente ouve obras de arte plástica, a gente vê, né? Enfim, a arte ela está profundamente ligada aos sentidos e a estética, portanto, seria a parte da filosofia dedicada aí. As discussões das problemáticas relacionadas à arte. E o que seriam esses problemas, então, problemas filosóficos postos pela arte? A gente teria também a discussão sobre o que é uma obra de arte. Então, por incrível que pareça, isso não é uma discussão artística em si mesmo. Do mesmo jeito que a discussão o que é ciência, não é uma discussão propriamente científica, né? Não, ó, o que é ciência? O cientista que quer descobrir o que é ciência, ele não pode ir para o laboratório performar um experimento para descobrir o que é ciência. E a resposta para a pergunta o que é uma obra de arte, ela não é uma resposta dada de maneira artística ou dada necessariamente pelo artista. É uma problemática filosófica. O que é uma obra de arte? Como a gente define uma obra de arte? O que separa uma obra de arte de uma coisa que não é uma obra de arte? No mesmo jeito que em filosofia da ciência, né, é muito importante essa questão da delimitação, né? O que é ciência, o que é pseudociência, o que é arte, o que não é arte, é uma pergunta filosófica que eu acho particularmente interessante. Estética não era uma parte da filosofia que me interessava muito na faculdade, por causa da abordagem do professor, que não era exatamente ruim, mas era uma abordagem que não me cativava. Ele ia num sentido que não era muito sentido do meu interesse que me cativou. Até que, aí nesse sentido, o documentário do Roger Scruton foi um ponto de inflexão para mim, porque a partir dali eu falei, opa, eu já tinha aquela sensação instintiva em relação à arte, mas aí como a gente não entende de arte, a gente sempre acha, bom, eu devo estar errado e não sei exatamente o porquê. Mas aí a gente assiste aquilo e percebe que, na verdade, o buraco é mais embaixo e talvez o nosso instinto esteja correto. Quando a gente vê aquelas obras de arte mirabolantes que não parecem obras de arte. Outra questão aqui, estética importantíssima, interessantíssima. Existem critérios objetivos para distinguir arte de não arte? Então, vejam só. O que é arte e o que não é arte? Como é que a gente distingue isso, né? Conforme eu já estava dizendo antes. Então, e existe uma maneira objetiva de se fazer isso? Ou apenas maneiras subjetivas, do tipo o meu gosto? Ah, essa eu gostei, então essa é arte, essa eu não gostei, essa não é. Como é que funciona isso? Né? E aí a gente não está respondendo isso ainda, mas a gente está apenas pensando que isso é uma pergunta legítima, é uma pergunta possível, é uma pergunta interessante e, conforme eu estou dizendo aqui para vocês, é uma pergunta de estética, tá? E aí, né, vejam bem, isso vai dar um pouquinho a tônica da série de lives hoje, amanhã e domingo. Aquela frase que todo mundo já ouviu, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Quem nunca ouviu essa frase, né? Aliás, eu que dou aula e que convivo, portanto, com professores de arte das outras disciplinas, mas essa é uma frase que está constantemente na boca dos professores de arte, né? Os professores de arte dizem para os alunos que, por exemplo, a beleza está nos olhos de quem vê. Ou seja, é basicamente um critério estético subjetivista, ou seja, está no sujeito o critério para distinguir o que é arte e o que não é arte. Se você ver beleza naquilo, porque a beleza está nos seus olhos e não na coisa, né? Não na obra em si, então é arte e então é belo. E se você eventualmente não vê, então não é. Mas aí não importa, porque se você não vê beleza nisso aqui, vai ter quem veja. Então isso aqui pode ser arte para um, não ser arte para outra pessoa. Então, basicamente, a série, né, de lives vai se servir a refutar essa ideia subjetivista, o relativismo estético, né? Então, esse relativismo estético de tudo é obra de arte, a beleza está nos olhos de quem vê, qualquer coisa pode ser considerada arte. O meu objetivo, então, hoje, amanhã e domingo, vai ser refutar essa baboseira relativista, essa ideia. Então, voltando um pouquinho, como eu disse para vocês, né, eu estruturei todas as ideias que eu vou articular aqui para vocês no decorrer das minhas aulas. Então, garotada do ensino médio, que geralmente qual é a experiência estética, não só o adolescente tem uma particularidade com isso, mas as pessoas comuns em geral, a principal experiência estética que elas têm é com a música, né, que é o famoso ouvir música. Lá naquele podcast, naqueles dois podcasts sobre música, eu falei como as pessoas ouvem música errado, né? As pessoas ouvem música para relaxar, as pessoas ouvem música para se distrair, as pessoas ouvem música para se alienar do mundo. Isso é uma coisa completamente equivocada, né? A música não serve para essas coisas. O adolescente, particularmente, né, muito conectado a essa ideia de pôr o fone e se isolar do mundo, e a música que ele ouve serviria de combustível para esse propósito de se isolar, né, de se separar do mundo. E tudo isso está errado, né, conforme eu falei lá. Mas o que que eu quero dizer? Passar o documentário do Roger Scruton para esse público, então, é um choque, né? Porque aí você está remando contra o subjetivismo estético, você está remando contra a principal ideia de experiência estética que esse público tem, né? Mas aí eu vou lá trabalhando, né? Vou trazendo os conceitos e tal. Enfim, a coisa tende a funcionar. Óbvio que eu não convenço a todos, e a ideia, evidentemente, não é convencer ninguém de nada, eu exponho, né? Depende do sujeito entender, do sujeito entender e aceitar, porque às vezes pode entender e não aceitar também, né? Mas aí você pensa. Então, a experiência estética mais imediata que o jovem e que as pessoas em geral têm é com o ouvir música. No caso do jovem especificamente, claro que existe uma camada de jovens muito que gosta de ouvir ainda o rock, mas em geral o gosto musical por gênero do jovem fica ali flutuando, como vocês bem sabem, entre o sertanejo e o funk, né? Isso é sabido, não é segredo para praticamente ninguém. E aí, uma terceira posição, eu diria, o rock. O rock é um caso à parte, se der tempo eu vou falar ao longo das lives aqui, mas não vou adentrar nisso agora. Então, ou seja, uma experiência estética muito ligada à música e muito restrita a esses gêneros que a gente sabe que, né, na pior das hipóteses, é meio complicado. E ainda por cima é o sertanejo universitário, né? Ainda se fosse o sertanejo tradicional, ainda poderia se argumentar alguma outra coisa. Agora, sendo o universitário é basicamente a mesma coisa, né? Funk, sertanejo universitário, enfim, a gente tende, eu até já falei muito sobre isso, a gente tende a bater, dirigir todas as forças contra o funk, mas assim, no sertanejo ele tá um degrauzinho abaixo só na escala de ruindade, né? Então é um choque, né? É um choque tratar disso para esse público, é um choque tratar disso para as pessoas em geral. As pessoas têm uma experiência estética muito pobre. Então, coisas que eu costumo dizer. Vamos lá. Existe alguma coisa errada, né? Uma coisa, tipo, objeções que esses jovens me fazem. Ah, professor, mas eu vou. Às vezes ele até fala, eu entendo que aquilo ali é ruim. Eu entendo que aquilo ali é ruim. Mas eu vou ir na festa e vou ouvir uma outra coisa, vou colocar um canto gregoriano numa festa? Realmente, não dá, fica estranho, né? Então, se eu, muitas vezes eu consigo tirar o jovem dessa alienação, né? Dessa falta de consciência de que, olha, não, beleza, você vai na festa, realmente vai tocar uma música animada, vai tocar uma música da moda, vai tocar aquelas músicas, o hit do momento, né? Eu uso muito com eles a questão do hit do momento, né? Então, olha, você tem experiência estética com música, mas você já reparou uma coisa? Você já reparou que a música que você está ouvindo hoje, que você está gostando hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ninguém vai lembrar mais? Você acha que é possível que uma obra de arte, porque a música é arte, que seja verdadeiramente boa, genuinamente boa, pode ser esquecida daqui a um ano? É altamente improvável. Se a gente olha para trás na história, pegar. E é isso que é a música clássica, né? Que muitas vezes a música clássica na cabeça do jovem é a música instrumental e a música de velho. Não, mas é o clássico é no sentido de que é atemporal, né? E por que que é atemporal? Porque é bom, porque é belo, porque toca, né? Toca o sujeito, toca o ser humano, toca o espírito. Eu costumo falar isso muito para eles também. Olha, beleza, você está na festa e você está ouvindo o sertanejo que está falando sobre traição. Beleza, aí até aquilo tem a ver com a sua experiência, porque seu namorado, namorada te chifrou, etc. Beleza, isso é compreensível. Mas será que isso toca a sua alma? Né? Então, eu falo, experiências estéticas verdadeiras, genuínas, é aquela coisa que te arrepia, te emociona, e provavelmente faz isso também com a maioria esmagadora das pessoas que ouvem aquilo. Então, a maioria das pessoas ouve aquilo, vê aquilo, lê aquilo, e sente a mesma coisa, porque aquilo ali está se reportando a um sentimento humano mais universal. É um sentimento humano que todo mundo é capaz de sentir, né? Essa é uma distinção muito importante para a gente separar boa arte de arte ruim, arte passageira, né? Então aquilo ali se refere a algum sentimento humano constante, universal. Né? Se a resposta for sim, muito provável que aquilo seja uma boa obra de arte. Se não, o que que vai acontecer? Bom, você vai sentir alguma coisa, 99% das pessoas não vão sentir nada, daqui 6 meses, daqui um ano, todo mundo já vai ter esquecido e a gente já vai estar pensando no próximo hit do verão, no próximo hit do momento. Então eu costumo falar que o critério do tempo, né, sobrevive ao tempo. Se sobrevive, muito provavelmente é bom. Claro que esse não é o único critério, né? Você pode artificialmente fazer uma coisa sobreviver, enfim, né? Mas assim, pensando em termos mais gerais, se uma coisa 50 anos depois, 100 anos depois, está sendo ouvida, lida, ou se a gente pensar em muito tempo, tipo Platão, né? Platão está sendo lido há 2.000 anos. Pô, será que as pessoas estão há 2.000 anos lendo algo que não é bom? Lendo algo que não serve para nada, que não presta, meio difícil, né? Então, o critério do tempo é um critério muito importante, e eu vou trabalhar isso ao longo das lives aí com vocês, tá? Então, mas assim, trazer esse tipo de informação para as pessoas do senso comum é um problema, porque o cara, quando, você falar mal do gênero musical, voltando à experiência da música, você falar mal do gênero musical. Que uma pessoa gosta, é um baita pretexto para comprar briga com essa pessoa. Eu digo isso porque eu dou essas aulas já há alguns anos. Já fazem aí 5, 6, 7 anos que eu tento trabalhar esses conceitos e essas aulas com molecada, e ao longo do tempo eu fui ganhando experiência também. Eu vou ali caminhando de um jeito que eu não faça com que a minha plateia antipatize com a minha mensagem. Mas já teve várias vezes de eu citar cantores específicos e falar que, olha, isso não é bom, isso não é legal, isso. E aí você já cria uma barreira desnecessária, porque se você fala mal do gosto musical de alguém, a pessoa tende a ficar com o pé atrás com você. Então isso é um problema, né? Mas, enfim, paciência, né? Então, assim, o que que acontece? Voltando aqui, né? Concatenando o raciocínio. A experiência estética mais imediata do público jovem é com a música. E é com esses gêneros musicais passageiros, corriqueiros, eu costumo falar. E apesar de, se por um lado tem uns que erguem uma barreira, por outro tem alguns outros que compreendem isso, né? Que o cara vai falar, não, realmente, eu sei que isso não é bom. Né? E aí eu falo uma outra coisa para eles, que é o seguinte. Se você tiver consciência de que aquilo não é bom, já, putz, você já deu 50 passos, né? Já é uma coisa muito boa, né? Porque realmente, você está numa festa em 2020, invariavelmente você vai ter que ouvir algo que não é do seu agrado, algo que não seja esteticamente bonito e algo que não seja enobrecedor, que não, né, que não enriqueça o espírito, não alimente o espírito. Faz parte. Agora, se você souber que aquilo ali, bom, isso é aquilo naquele recorte, mas quando você chegar em casa, você vai ouvir algo que vai na contramão, né? Algo que vai num outro sentido. E tem uma outra coisa também. E eu aplico isso, por exemplo, literatura, né? Então, eu li os livros do Dan Brown. Eu li os livros do Dan Brown, né? Foi quando eu estava já com um pouquinho de caminhada leitora, né? Eu já era um leitor ali regular. Caíram os livros do Dan Brown no meu colo. Eu li. Hoje, eu não me arrependo de ter lido, mas eu sei que aquilo é ruim. Eu sei que aquilo é pasteurizado. Eu sei que aquilo ali é uma forma. Aliás, hoje eu consigo perceber isso, né? Você leu um livro do Dan Brown, você leu todos. Porque é a mesma fórmula, com um enredo ali levemente diferente. É o mesmo personagem. É a mesma. O desenrolar da narrativa é o mesmo. Eu me arrependo de ter lido? Não. Eu deixaria de ler. Se eu voltasse no tempo, eu não ler. Porque se você ter contato com aquilo que é ruim, te ajuda a ter critério para perceber depois o que é bom, né? Porque pelo contraste você consegue perceber. Um outro exemplo que eu dou para a molecada e que funciona muito é o seguinte. Pensem aqui, você está começando agora, você está ingressando no mundo dos vinhos. Até então você só toma vinho vagabundo. Você só toma vinho de 10 conto, ou menos. É beleza. Você toma aquilo, você acha que vinho é aquilo. Vinho é isso aqui. Bom ou ruim, é isso aqui. É Cantinho do Vale, sangue de boi, né? Sei lá o quê. Até que um belo dia, e aí na arte é a mesma coisa, tudo que você ouve é funk, tudo que você ouve é sertanejo, tudo que você lê é Dan Brown. E você pode aplicar isso a qualquer. Tudo que você vê de arte plástica é Romero Brito. Beleza, então você acha que arte plástica é aquilo, você acha que música é aquilo, você acha que literatura é aquilo. Você nunca teve contraste com outra coisa. Mas voltando no exemplo do vinho. Até que chega um belo dia, que um amigo seu, você tem um amigo bacana, que te compra uma garrafa de vinho do Porto, por exemplo. Compra lá um vinho do Porto, aqui até um vinho doce, né, para te ajudar ali no seu paladar. E aí você toma aquele vinho do Porto, aí você fala: caramba, que merda era aquela que eu experimentava antes? Que porcaria aquela? Ou seja, na diferença, né? Agora, talvez, se você tivesse ido direto pro primeiro e nunca tivesse tomado ruim, te faltaria um pouco esse critério do contraste. Então, experimentar o que é ruim, desde que você tenha consciência de que é ruim, pode ser algo bom para a sua experiência, né? Pode ser algo positivo. E a gente pode estender isso, então, para os vinhos, para o critério culinário, né? Você come churrasco, tudo que você come no churrasco é coxão duro. Beleza, comeu, legal, valeu. Até que um belo dia, um amigo, o mesmo amigo bacana, fala: não, vou te levar num restaurante top. Aqui em São Paulo, numa churrascaria top, você vai comer lá picanha, você vai comer, enfim, você vai comer carnes nobres. Você fala: caramba, isso aqui é outro, isso aqui tá um patamar acima. É outro patamar aí, para usar a expressão da moda. Então, pelo contraste, você consegue perceber. Então, principalmente com o público adolescente, eu falo: olha, não precisa parar imediatamente de consumir a sua arte ruim. Você pode até continuar, desde que você saiba que isso é ruim. Desde que você, num determinado momento, você chegue na sua casa e falar: não, agora eu não quero ouvir o tchutchá, agora eu quero ouvir um negócio sério, né? E de vez em quando tem alunos ali que entendem de música, que estudam música, tocam algum instrumento e tal, e aí acabam me ajudando também, acabam fortalecendo esse meu discurso, né? Então, mas, ou seja, a experiência estética básica, a experiência estética elementar do jovem, não propicia a ele uma experiência estética boa, legítima, verdadeira, adequada, né? Galera, dando boa, só um intervalinho aí, gente. O Boné da Ucrânia aqui, o Alexandre está elogiando. Boa noite para quem deu boa noite aí a todos. Não se esqueçam de deixar perguntas, comentários. No finalzinho a gente vai dialogar um pouquinho, tá? Então, ao longo dessas aulas, né, de estética que eu dou, eu falo um pouquinho de Platão, né, trago alguns conceitos do Platão, como eu abordei lá naqueles dois podcasts sobre música, que eu usei como base Platão e Aristóteles. Eu uso David Hume e uso Roger Scruton, né, como eu já mencionei. E aí, eu tento mostrar a partir do Platão, né, por exemplo, então, a beleza é um negócio sério, né? E aí a gente começa a entrar na questão. Lembra que eu falei do critério? Qual que seria o critério para a gente delimitar arte de não arte, né? E aí a gente sabe que o Scruton vai trabalhar com a ideia da beleza. A beleza seria o critério para a gente dizer o que é arte e o que não é arte. E muitas vezes, isso também parece simples, mas não é tão simples. Porque as pessoas confundem beleza com o bonitinho, as pessoas confundem beleza com o agradável. E beleza muitas vezes não está relacionada a isso. A beleza pode estar relacionada ao triste também. Se a gente pensar num Requiem, por exemplo. Um Requiem é uma música de velório. E aquilo é bonito, né? Ainda que expresse um sentimento triste, é uma música bonita. Aquela música que toca no final do documentário do Roger Scruton, o Stabat Mater, é uma música triste, né? É uma música falando sobre a tristeza de Maria ao ver seu filho Cristo morto. Ainda assim, é lindo. Se a gente viu hoje as cenas do Papa no Vaticano, aquela chuva, vazio, ele nitidamente não está bem. Aquela cena como um todo é uma cena triste, mas aquilo não é uma cena feia, exatamente, né? Então as pessoas confundem muito. Às vezes dizer que a beleza é o critério não é tão simples quanto parece, né? Mas para o Platão, então, ou seja, é de conhecimento da humanidade, é de conhecimento clássico já há tempos consideráveis, de que a beleza é um negócio importante, um negócio sério. Beleza não é brincadeira. Tanto é que Platão estabelecia uma relação praticamente de equivalência, praticamente de igualdade entre beleza, verdade e bondade, né? Ele dizia, ó, bem, ele não dizia exatamente isso, mas dizia praticamente isso. Bem igual a beleza igual a verdade. Então, ó, a beleza, ela tá num pedestal, ela tá no mesmo pedestal que a verdade e que o bem. Então, não é qualquer coisa. Às vezes, nós mesmos tendemos a subestimar a importância, o valor, aí, a relevância da beleza. Então, eu tenho que mostrar, olha, os clássicos, né? Os pensadores clássicos estão dizendo que a beleza é um negócio mais importante do que a gente tende a imaginar, né? E da onde que a gente vai obter a beleza? Das nossas experiências estéticas, ou pelo menos espera-se, né? É daí que a gente devia extrair o sentimento, a gente deveria ter uma experiência, né? A partir dos nossos sentidos com coisas belas, e aí a gente passaria a entender e a saber e a conhecer o que é o belo, né? Então, em linhas bem gerais, eu ainda vou falar mais um pouquinho, dar a chance aí pro pessoal fazer perguntas, caso queira, né, para a gente interagir. Depois isso daqui vai para o podcast, né? Tem gente que está vendo agora ao vivo, tem gente que vai ouvir depois nos podcasts. Então, mas basicamente para encerrar esse episódio de hoje, eu já meio que tra... Então, eu já falei um pouquinho do Scruton, eu vou retomar, já falei um pouquinho do Platão, e de certa forma eu já falei um pouquinho do Hume, né? Porque o Hume, o David Hume, né, o filósofo escocês do século XVII, ele tem uma coisa muito interessante que ajuda muito. Então, se você tiver. Então, vamos lá, você vai conversar com um ignorante em estética, você vai conversar com um relativista. Um relativista bem intencionado. O cara é relativista, mas está disposto a entender. O Hume pode te ajudar muito a convencer esse cara. Por quê? Porque o Hume vai falar, olha, o gosto, a estética, ela é um campo de subjetividade mesmo. Ela é um campo de relatividade. O Hume vai falar o seguinte, o conceito central para Hume é a questão do gosto. Né? Então, o gosto é o critério para a estética. Gostar ou não gostar. Estou dizendo de maneira aqui bem resumida. Só que o Hume ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai falar o seguinte, olha, o gosto ele é subjetivo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu gosto. Mas, se a gente está falando de gosto estético, se a gente está falando de estética, o gosto ele é aprimorável. Você pode aprimorar o seu gosto, ou seja, ele pode melhorar. E aí, o que que acontece? É o exemplo que eu estava dando lá do vinho ou da culinária. Então, quando você passa do vinho, Cantinho do Vale, para um bom vinho do Porto, para um bom vinho, né? Não importa que vinho, mas quando você sai disso para um bom vinho, qual que é a expectativa normal? A expectativa normal é que o seu gosto se aprimore. Você vai falar: opa, agora eu sei o que é um vinho bom. Eu tenho aqui um critério de um vinho que é o que eu sabia, e agora eu tenho o critério de um vinho bom. E aí então o sujeito passa a saber. Com gastronomia é a mesma coisa. E com arte é a mesma coisa, né? Então até então você só foi impactado por coisas ruins em termos de arte, em termos de experiência estética. Mas de repente você começa a melhorar isso daí. Ou porque você busca, ou porque alguém te obriga, ou porque alguém te indica. E aí o seu gosto vai se aprimorando, né? Isso é possível. Então, olha, às vezes pro. E aí, eu acho que é um elemento legal para você abordar o relativista, que você vai falar o seguinte, ó. Se porventura, vamos voltar no vinho rapidinho. Se porventura você quer continuar bebendo vinho, sangue de boi, beleza, cara. Agora fala aqui para mim. Você sabe agora que aquele vinho é ruim, né? Você vai tomar porque é o que está acessível para você, sei lá, né? Mas você sabe que é ruim, você sabe que bom é um bom vinho é uma outra coisa, né? Agora você sabe, agora você tem critério. Agora o seu gosto aprimorou, melhorou, né? E com arte é a mesma coisa. Então, em termos de música, por exemplo, você tem um ouvido destreinado para a música. Aí vamos pegar um exemplo bem ruim aqui. Você ouve Pabllo Vittar, que é uma coisa assim, é exemplo de livro didático de desafinação, né? Então ele é desafinado. Acho que até faz parte do personagem, acredito eu. Então ele é desafinado. Não tem como você ter um ouvido treinado para música, saber o que é desafinação e falar que aquilo é bom. Não dá, é impossível, é uma contradição. Isso é tão contraditório quanto dizer que 2 mais 2 é 5, que um triângulo tem 8 lados, né? Não dá, não dá. Ou seja, a pessoa que ouve eventualmente Pabllo Vittar e diz que é bom ou diz que é afinado, está na mesma situação do sujeito que bebeu o vinho Cantinho do Vale, bebeu, gostou, legal, claro, ele só tem aquela experiência, ele só tem aquele conhecimento, né? Agora, aí você vai lá e apresenta para o sujeito um cantor, seja ele qual for, afinado. E veja, afinação, a gente está falando do básico aqui, está falando de afinação, não estamos nem falando de outros critérios. Aí você ouve, agora ouve o cantor afinado. Opa, peraí, mas é a mesma coisa, né? Parecem até coisas de gêneros diferentes. E sem trocadilho aí com gênero. A pessoa passa a ter, então, agora critério para diferenciar. E aí fala: opa, bom, eu posso continuar gostando daquilo, posso continuar ouvindo aquilo nas festas que eu vou, mas eu sei que aquilo é ruim. E se eu chegar em casa e quiser, ó, hoje eu quero ouvir um troço bom, não vai ser aquilo. Da mesma maneira, ó, hoje eu vou receber uma pessoa na minha casa e eu quero servir um bom vinho para essa pessoa. Eu não vou servir Cantinho do Vale. Hoje, meu gosto foi aprimorado e eu sei que aquilo não presta, eu sei que aquilo não é bom. Então, em estética, as coisas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. E aí, para encerrar mesmo, eu vou partir para as perguntas, né? O que que tudo isso tem a ver com quarentena, né? Muitos museus, né, à luz dos fatos aí, à luz do fato de que a maioria das pessoas estão nas suas casas, os museus estão promovendo visitas virtuais. Então, é uma chance aí agora, né, de quem não tem experiências estéticas muito elevadas, é uma chance de ter. Existe um Netflix dos concertos chamado Berlin Philharmoniken, né? Vocês podem buscar aí no Google Berlim, né, da capital da Alemanha, Philharmoniken, né? Filarmônica em alemão, Philharmoniken. Eles abriram um mês gratuito é uma Netflix dos concertos. Então é um mês gratuito para você ir lá assistir todo o arquivo de concertos, ouvir, né? Todo o arquivo de concertos do site. É uma chance, né? É uma chance agora de você observar, ter uma experiência estética mais edificante. Como disse a Maria Vitória aqui agora. Daqui a pouco eu coloco os comentários. Então é isso. Quem tem a possibilidade de estar em casa, né, e não é todo mundo que tem, mas quem tem pode agora ter essa experiência, buscar uma visita virtual num museu estrangeiro que nunca teve a oportunidade de visitar, você pode ir para esse site que eu mencionei, enfim, você pode enriquecer aí a sua experiência estética a partir de agora. Então, amanhã e sábado e domingo, eu vou continuar dissecando alguns conceitos aqui, algumas coisas que eu trabalhei na sala de aula sobre o tema da estética. E não se esqueçam, então, de prestigiar o Romanini, né? Ir no apoia.se/libertalk, que está na descrição do vídeo, e dar uma força para a gente, né? Vou passar aqui o banner de novo. E também, não esqueçam, não deixem de, enfim, nos acompanhar, nos seguir, nos apoiar. Enfim, estejam à vontade aí para fazer todas essas coisas. Vamos para os comentários aí, para a interação. Segundo o Luciano, essa é a melhor parte da live. Então, opa, vamos lá. Então, teve o pessoal dando boa noite, na Isentão Cast, a Júlia Cananda, que estava na live de ontem também. Obrigado, Júlia. A Elaine, minha amiga, professora. Deu boa noite também, abraços, Elaine. O Diogo Buick, que estava também, né? Deu boa noite. Aqui uma pessoa falando que estava olhando o curso do Brasil Paralelo sobre música. Brasil Paralelo, infelizmente, é uma coisa que eu aproveito muito pouco, queria aproveitar mais e melhor. Já assistia coisas deles, mas poderia, gostaria e deveria ter assistido muito mais. E não sabia que eles têm um curso sobre música. Nem sei qual que é a abordagem deles lá, mas é muito bom, muito legal. É, quem quiser fazer perguntas ou observações, ainda estamos em tempo, hein? Júlia falando aqui, ó, que os podcasts foram muito bons, os podcasts de música. Então, quem não ouviu, vai lá no histórico do Oliver Talk e busca. Eu falei bastante sobre essa experiência musical à luz de Platão. O Alexandre Costa, grande Alexandre Costa, falou do bonezinho da Ucrânia aqui atrás. A Maria Vitória, aqui, ó, excelente tema, live edificante, parabéns, André. Muito obrigado, Maria Vitória, por ouvir. Abração. Aqui o Diogo, grande live, o André deve ser um excelente professor em sala de aula também. Muito obrigado, eu tento, eu faço aí um esforço, tá? Agora aqui, agora perguntas importantes. Oliver Clube, Elaine, é a plataforma que o Luciano criou e eu estou junto. A gente está no Apoia-se. O Apoia-se é um site onde as pessoas podem doar dinheiro para apoiar empreendimentos, atividades que as pessoas acham que devem ser apoiadas, tá? O link, vou deixar o link agora antes de encerrar. O link é este aqui, tá? Apoia.se/OliverTalk, mas vai estar na descrição do vídeo também. Já está, aliás. Você pode contribuir a partir de R$ 10, né? De R$ 10 a 1 milhão, né? A gente está esperando aí o velho da Havan, esses caras, em colocar uma grana pesada pra gente. Aí a gente vai trabalhar o dia inteiro, fazer live, podcast ao vivo, enfim, show, cantar, etc. As pessoas podem doar de 10 o valor que ela quiser e puder. E aí ela passa a fazer parte de um grupo nosso no Telegram, passa a receber alguns benefícios como podcasts exclusivos, a revista Cronos, que é o guia bibliográfico do Oliver Talk. Então, dentro dos vários Oliver Talks, a gente fala muito de livros. As pessoas às vezes não conseguem anotar porque elas ouvem no trânsito, na academia. Então, quem lá nos contribui com a gente com algum valor, recebe isso bonitinho no papel. E é isso, né? O Oliver Club é isso, é uma possibilidade de quem nos ouve contribuir financeiramente com a gente e ganhar, além do que a gente disponibiliza para todos, ganhar alguns mimos específicos aí que também vão aumentar ao longo do tempo, né? Conforme mais a gente cresce e mais a gente tem tempo para produzir conteúdo, mais as pessoas que nos ajudam vão tá aí podendo recebê-los, certo? Isso aí, meu povo. Muito obrigado aí para quem ouviu. Primeira live sozinho. Espero que tenha dado certo. Espero que tenha sido útil para bastante gente. E eu acredito que seja isso. Boa noite a todos e até amanhã. Me acompanhe amanhã e domingo também, hein? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.